Muito bom dia para você ligado na Rádio UFM 107,9. Agora são 10 horas 59 minutos da manhã. Estamos ao vivo aqui dos estúdios da Rádio UEL e você ouve a primeira edição do UEL FM Eleições 2024, um programa dedicado à cobertura das eleições municipais deste ano com o caráter educativo que você já conhece aqui da Rádio UEL. Eu sou o Heron Eloy, jornalista formado aqui pela UEL. Trabalhei na rádio entre 2015 e 2017. E agora, com muita satisfação, estou retornando aqui como professor do curso de jornalismo para coordenar e apresentar este projeto. Nesta primeira edição, pessoal, a gente traz dois materiais especiais. Um sobre o histórico terceiro turno de Londrina e outro sobre crimes eleitorais. A intenção nossa, aqui com o UEL FM Eleições 2024, é informar o eleitor de Londrina com a credibilidade da Rádio UEL e também ser um espaço de aprendizado para os estudantes do nosso curso de jornalismo que compõem esse projeto. Por isso, o nosso slogan é UEL FM Eleições 2024. O futuro está aqui. E falando nesses jovens nomes que estarão aqui comigo ao longo das edições, vou chamar o primeiro deles aqui, que também vai ser o nosso comentarista na cobertura ao vivo do dia 6 de outubro. Ele é formado em História, está no quarto ano noturno de jornalismo aqui da UEL, integrante do Expresso Sonoro, programa aqui da casa. Então, vou recebê-lo agora, Gabriel Arantes. Bom dia, Gabriel.
Bom dia, Heron. Tudo certo?
Tudo beleza. Ô, Gabriel, a gente tem uma curiosidade aqui que nenhuma rádio tem, né? Que é um programa apresentado por um vascaíno e com um botafoguense comentando, né?
É verdade. No interior do Paraná, eu diria que é impossível de se repetir esse feito.
Não, isso a gente já pode falar. Em nenhuma rádio, em nenhuma outra emissora da cobertura das eleições vai ter isso, viu, Gabriel?
Com certeza, Heron.
Mas, ô, Gabriel, falando sério, agora... Para essa primeira edição, você foi atrás de uma história, digamos assim, inusitada, né? Da história das eleições aqui de Londrina, que é o tal do terceiro turno que a gente teve aqui em 2008 para 2009. Como que foi mais ou menos essa situação aí, para relembrar quem não se lembra disso?
Olha, exatamente, Heron. É uma história inusitada e eu diria que talvez seja um momento único na história do país, porque em uma pesquisa, durante a minha pesquisa, eu simplesmente não consegui encontrar outro caso de cidade que tenha tido terceiro turno no Brasil. Eu não vou afirmar com 100% de certeza que teve ou não teve, mas realmente é algo inusitado. Bom, nessa matéria que a gente vai apresentar sobre o terceiro turno, a gente tentou pegar a visão da imprensa sobre essas eleições, porque foi algo atípico não só para os políticos, mas também para quem via fazendo a cobertura. Então a gente trouxe nomes da imprensa local, como a Juliana Takaoka, o JB Faria, o Ricardo Feltrin, o Marco Feltrin, perdão, que vão trazer essa visão da imprensa e vão relembrar um pouco essa história, que aconteceu ali de 2008 para 2009, como você bem lembrou, né? Onde um terceiro turno foi necessário porque uma das candidaturas foi cassada e o segundo turno foi invalidado.
E o resto dessa história a gente confere agora aí no material do histórico terceiro turno em Londrina.
Essa barulheira que você ouve ao fundo é um protesto. Vou tentar descrever a cena para vocês. Um homem na casa dos seus 30 e poucos anos, cabelos longos e uma costeleta, mostra um documento e um livro da Constituição Brasileira. Logo em seguida, ele coloca os objetos no chão e, usando um isqueiro, ateia fogo neles. Mas afinal, por que este homem estava protestando? Para explicar isso, precisamos retornar a um dos momentos mais marcantes da política londrinense. Um momento único na história, talvez até mesmo a nível nacional. No ano de 2008, aconteciam as eleições municipais de Londrina. Diversos candidatos disputavam o pleito para definir quem seria o sucessor do à época prefeito Nedson Micheletti, do PT. Os nomes de maior destaque dessa eleição eram o ex-prefeito Antônio Casimiro Belinati, que tentava obter o seu quarto mandato à frente da prefeitura de Londrina, que concorria pelo PP. O deputado federal Luiz Carlos Raulio, do PSDB, que já havia sido prefeito de Cambé e tentava ser prefeito de Londrina desde as eleições de 1996. Além disso, também concorria à eleição o ainda jovem deputado federal Barbosa Neto, do PDT, que já havia sido o segundo colocado nas eleições para o cargo máximo do Executivo de Londrina no ano de 2000. Desde o início da campanha eleitoral, o favorito para ganhar as eleições era o ex-prefeito Antônio Casimiro Belinati, porém com um grande asterisco sobre a sua candidatura. Belinati teve o seu registro impugnado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná em setembro de 2008. devido às contas de seu último mandato terem sido rejeitadas pelo tribunal, sob o argumento de irregularidades em um convênio firmado pela prefeitura em 1999. Prontamente, os advogados de Antônio Belinati entraram com um recurso junto ao TRE, na tentativa de reverter a decisão que impugnava sua candidatura. A voz que você ouve ao fundo agora é de J.B. Faria, proprietário da Rádio Paiquerê 91.7 e um dos jornalistas mais experientes na cobertura de eleições em Londrina.
E eu me lembro que ele tinha esperança absoluta que não iria ser impugnado, não, e que, como venceu nas urnas, ganharia a eleição. E aí veio, logo depois, né, de algum tempo depois, a surpresa e a impugnação da eleição. Não pôde assume um prefeito por um curto mandato de tempo até termos o terceiro turno. Foi um negócio realmente absurdo e lamentável.
Com as campanhas a pleno vapor, chega o dia das eleições. No dia 5 de outubro de 2008, o recurso de Antônio Belinati sobre sua impugnação ainda não havia sido julgado. E o resultado foi o seguinte: Antônio Belinati conquistou 98 mil votos dos londrinenses, Luiz Carlos Rauli, 63 mil votos, e Barbosa Neto ficou na terceira posição do pleito, com 62 mil votos. Portanto, haveria um segundo turno, marcado para o dia 26 de outubro de 2008. E adivinhem só, no segundo turno, mais uma vitória de Antônio Belinati, que conquistou 51,73% dos votos frente aos 48,27% de Rauli. A voz que você ouve ao fundo é da jornalista Juliana Takaoka, que na época era repórter da RIC TV de Londrina.
Era 100% de possibilidade de ter essa impugnação. Mesmo assim, todo mundo trabalhou como se fosse uma eleição válida, porque naquele dia ela estava valendo, né? A expectativa, acho que de todo mundo, posso dizer por mim, era que essa impugnação saísse antes. Porque a gente nunca tinha visto realmente uma eleição com três turnos como acabou acontecendo.
Dois dias após a eleição, veio a decisão final do Tribunal Superior Eleitoral, que decidiu pela impugnação da candidatura de Antônio Belinati, o que gerou a revolta dos belinatistas e causou protestos, como o que nós mostramos no início da matéria. Mas segundo Marco Feltrin, que à época trabalhava na Folha de Londrina, o movimento contra a candidatura fez mais barulho.
E aí a gente pega a Higienópolis fechada, buzinaço, povo com bandeira e tudo mais. A gente foi nessa loucura de pegar a câmera e ir pra rua, fizemos os vídeos, chegamos na redação e subimos no YouTube, isso por volta de 11 e pouco da noite. Cara, foi uma loucura, a gente não conseguia, o sistema de acessos não conseguia contabilizar os acessos. O movimento comemorando a cassação dele foi muito maior, engoliu essa revolta.
A partir da decisão da cassação da candidatura de Antônio Belinati, o TSE tinha três caminhos. O primeiro era declarar a vitória de Rauli, o que não seria possível, considerando que ele não atingiu mais do que 50% dos votos válidos do primeiro turno, mesmo após os votos de Antônio Belinati terem sido considerados inválidos. O segundo era a realização de um novo pleito com diversos candidatos. E o último e mais complexo deles era a realização de um terceiro turno, que seria disputado entre Luiz Carlos Rauli e Barbosa Neto. Porém, se o movimento anti-Antônio Belinati se provou forte nas ruas, ele não foi o suficiente para que Rauli vencesse as eleições. Com o apoio de Belinati, Barbosa Neto acabou se sagrando vencedor do pleito, no inédito terceiro turno, ocorrido em março de 2009, com 54,12% dos votos.
Tá, então, o material do Gabriel Arantes sobre o histórico terceiro turno aqui de Londrina. E agradecendo também, aproveitar para agradecer nossos colegas aí de profissão, jornalistas que deram depoimento para esse material, né? O JB, a Ju Takaoka e o Feltrin. Muito obrigado aí. Agora em Londrina, 11 horas, 8 minutos. E agora eu troco minha dupla aqui e passo para outra integrante do Expresso Sonoro, estudante também do quarto ano noturno de jornalismo, Valentina Cieplin. Bom dia, Valentina.
Bom dia, Irão. Tudo bem?
Tudo bem. E você, Valentina, você também produziu um material, né, para essa nossa primeira edição. Queria que você falasse um pouquinho sobre o que foi e o que te chamou a atenção na produção desse material.
Isso mesmo. Eu produzi o material sobre crimes eleitorais junto com o Guilherme, né? Ele foi nosso produtor. E a gente conversou com o juiz eleitoral, a gente conversou com o analista político para falar sobre esses crimes. E eu acho que, com certeza, o que mais me chamou a atenção foi a respeito das manifestações, né? Porque no dia da eleição a gente pode fazer manifestação silenciosa, apesar de não ser recomendado. Você pode ir com a camiseta do seu candidato para ir votar. Mas nas redes sociais isso é um pouquinho diferente. Você pode postar foto do seu candidato? Pode. Mas agora postar um videozinho dele fazendo campanha, dele ali cumprimentando, entregando santinho para as outras pessoas, isso é proibido, né? Porque isso se enquadra como se fosse um impulsionamento da campanha. E isso no dia das eleições é crime. E eu não sabia, porque a gente vê muita gente fazendo e postando esse tipo de conteúdo no dia das eleições, né?
Eu confesso que eu também não sabia não, porque é tão normal, né? A gente entra lá na rede social, vê a galera postando e tal. Então, ou seja, quero postar um Reels lá, um Stories em vídeo do candidato que eu vou votar, que eu quero votar, enfim. Isso é considerado um crime eleitoral, então?
O crime eleitoral é quando você publica o videozinho dele fazendo uma campanha.
Certo.
Se for um vídeo só dele, aí não tem problema. Mas a partir do momento que você está impulsionando a campanha dele, no dia da eleição, aí também é um crime eleitoral.
Bom, e além dessa questão das redes sociais, você levantou pra gente nessa matéria algumas outras situações, né?
Com certeza, principalmente o boca de urna. É o mais conhecido, é o que todo mundo falou, o juiz eleitoral falou que é o crime que, sem dúvida, é o mais reincidente. Que você não pode, né, chegar ali na fila, na hora de votar e tentar convencer o eleitor a votar no seu candidato, né? Isso é proibido.
Vamos ouvir, então, crimes eleitorais.
Boca de urna, compra de votos, ameaças. Você, eleitor, provavelmente já presenciou algum desses crimes eleitorais. Mas se eu te perguntasse agora, você saberia responder o que pode ou não fazer na época das eleições?
Você saberia responder o que é um crime eleitoral? Já ouviu falar?
Eu acho que sim, não sei. Tô em dúvida agora.
Crime eleitoral é quando tem alguma fraude na eleição.
Uma... Crime eleitoral? Não sei direito.
Vixe, moça.
Por exemplo, fraudar. Ata de votação, oferecer benefício para o eleitor para votar no candidato, dar uma camiseta, dar uma cesta básica.
Considera-se crime eleitoral toda conduta ilícita ou passível de punição na esfera penal, a partir da Lei 9.504 de 1997. Mas vale ressaltar aqui que nem toda conduta reprovável é criminosa. O juiz eleitoral Mauro Ticianelli explica essa diferença.
A ideia do legislador não foi transformar toda essa conduta em crime, porque senão a gente teria um código penal eleitoral quase, né? Então a gente tem uma disciplina que se chama direito penal eleitoral, que tem sim delitos, crimes com pena, e outras não, outras são infrações que são punidas de outra maneira. Com cancelamento de título, cancelamento da própria inscrição, do registro do candidato. Então são outras penas... bem próprias do direito penal, mas temos crimes e crimes graves, inclusive.
Essas regras de condutas vedadas e permitidas servem para todos os candidatos concorrerem em pé de igualdade, em questão de propaganda, candidatura e financiamento eleitoral. O analista político Elvio Vicense fala sobre esse assunto.
E esse debate, para uma boa escolha por parte do eleitor, ele precisa ser feito segundo regras claras, transparentes e regras que sejam válidas para todos. A partir do momento que um candidato desvirtua, por exemplo, a disputa eleitoral, cometendo um crime, ele desequilibra a disputa e, portanto, não só ele tem uma vantagem de vida na escolha eleitoral, como ele mutila a própria democracia.
Posso fazer uma selfie na cabine eleitoral?
Não, não pode. A utilização de celulares e outros aparelhos de comunicação é vedada na hora de votar.
Posso ir com uma camiseta com o rosto do meu candidato para ir votar?
Isso pode, só não é permitida a reunião ou manifestação política no dia da votação.
Posso postar um vídeo divulgando a propaganda do meu candidato para incentivar as pessoas a votarem nele?
Não, nem pensar. Divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou de seus candidatos é crime no dia da eleição. No momento em que a eleição começa, o celular não para. São correntes de mensagens que chegam para todos no WhatsApp. Caso você receba algum tipo de informação polêmica sobre os candidatos, pesquise e procure agências de checagem antes de encaminhar a mensagem para outras pessoas. Repassar mensagens falsas é ser conivente com o crime.
E caso você identifique algum desses crimes eleitorais, né, que foram falados aí na reportagem, você pode denunciar no aplicativo da Justiça Eleitoral. O nome desse aplicativo é Pardal. Ele está disponível tanto para Android quanto para iOS. Você também pode fazer essa denúncia de forma verbal para um policial, ao Ministério Público ou alguma autoridade judiciária da zona eleitoral em que o crime foi cometido. Agora em Londrina, 11h14. Pessoal, e antes da gente encerrar aqui essa primeira edição do UEL FM Eleições 2024, um recadinho importante. Os casos de violência política registraram um crescimento de 400% entre 2018 e 2022, conforme a pesquisa Violência Política e Eleitoral no Brasil. Durante o período eleitoral de 2022, 1º de agosto a 2 de outubro, 121 agentes políticos sofreram algum tipo de violência. Tendo isso em mente, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná promove o Pacto Eleições 2024, no Caminho da Paz. Esse projeto tem entre os objetivos valorizar o processo eleitoral e as medidas de inclusão, enfrentar os vários tipos de fraude eleitoral e fraude à cota de gênero e combater principalmente a desinformação. Os partidos políticos, instituições públicas e privadas e a sociedade civil organizada que assinarem o documento se comprometem completamente com a causa. Até o momento, somente um partido político aderiu ao pacto. Mais informações sobre esse pacto Eleições 2024 no Caminho da Paz podem ser obtidas pelo WhatsApp, pelo 43 99944 1501. Repetindo então, 43 99944 1501. A Rádio UFM evidentemente apoia o movimento. Vamos chegando ao final da primeira edição do UEL FM Eleições 2024. Estaremos aqui sempre às segundas-feiras, às 11 horas da manhã. E lembrando, né, com reprise também às quartas-feiras, às 6 horas da tarde. Então, ao vivo, às segundas-feiras, 11 horas da manhã. E reprise às quartas-feiras, às 6 horas da tarde, tá bom? E lembrando também, no dia 6 de outubro, teremos uma cobertura especial com a apuração das eleições londrinenses. Antes de encerrar, meu agradecimento a toda a equipe da Rádio UEL pela recepção. Para mim é muito gostoso estar de volta aqui à Rádio UEL, né? Como eu falei, trabalhei aqui entre 2015 e 2017 e agora retornando aí para esse projeto bem especial de cobertura das eleições municipais 2024. Agradeço aí ao Edir Pedro, diretor-geral da rádio, também ao Gerson Gogel, diretor de programação pela Força e, claro, né, nosso técnico aqui ao vivo, o Ricardo Lima e o Lopão também, que ajudou bastante a gente aí nas gravações. O UEL FM Eleições 2024 é uma produção da UEL FM com o Expresso Sonoro e os estudantes de jornalismo da UEL, que eu vou citar agora. André Ludwig, Antônio Rodrigues, Gabriel Arantes, Gemima de Oliveira, Giovana Anselmo, Guilherme Prado, Isabela Abade, Luiz Otávio, Matheus Barreira, Rafaela Moraes, Sabrina Reck, Tainara Ribeiro, Valentina Cieplin e Yumi Aoki. Obrigado pela sua companhia. Voltamos segunda que vem às 11 horas da manhã ao vivo. Aproveito aqui para fazer o jabá do nosso Instagram, né? Siga lá, @eleicoins2024uelfm. Eleicoins2024uelfm. Lembre-se também de baixar o aplicativo da Rádio UEL. Só você digitar Rádio UEL FM na sua loja de aplicativos, seja iOS ou Android. Lembrando então, reprise deste programa quarta-feira às 6 horas da tarde, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela sua companhia. Por hoje é isso. O UEL FM Eleições 2024. O futuro está aqui.